Olá, ouvinte, você está ouvindo mais um Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. Meu nome é Jason e estou aqui novamente com a minha esposa.
Oi, eu sou a esposa.
Ela tem nome. Meu nome é Gisele. Por favor, ela tem nome, Gisele. E se você não sabe o que é o Jogando Casualmente, caso você tenha aparecido aqui do nada, sem conhecer nada, absolutamente nada, somos um podcast no qual você aprende sobre o mundo dos games de forma simplificada para que todo mundo possa entender. E a gente fala coisas do mundo dos games novamente de forma menos abstrata. A gente não usa muitos termos, né, de nicho, a gente não usa coisas que são exclusivistas, que você tem que estar jogando jogos há 20 anos para entender. Então você
ou
joga...
você precisa falar inglês fluente para entender.
Você não precisa ser um jogador da Nintendo e ter que saber inglês fluente para ouvir nosso podcast, não. Você pode saber apenas português, tá tudo certo. A gente procura traduzir os nomes também aqui. Mesmo quando a gente fala uns termos em inglês, a gente explica também. Então, antes de a gente começar o podcast de hoje, quero falar que a gente tem grupo de apoio financeiro. Se você quiser apoiar o nosso produto aqui, continuar fazendo a gente vivendo por mais tempo aqui na internet, né? Pra gente continuar sempre produzindo conteúdo de qualidade, vai lá em apoia.se/jogandocasualmente e a Gisele vai falar pra você o que você recebe em troca de apoiar a gente financeiramente, metendo a mão no bolso aí.
Você pode participar de sorteios, né? Todo mês que acontece vários sorteios, né? De chaves de jogos bem legais.
Dois jogos por mês?
São dois jogos por mês, gente, por favor, né? Você pode entrar em contato com a gente, né, no grupo secreto do Telegram. Então você pode estar em contato conosco lá, a galera fala bastante sobre jogos. E o que mais mesmo?
O grupo secreto?
Além da nossa ilustre presença.
Ah, é verdade. E tem também o podcast bônus, os episódios bônus, né?
Verdade, tem os episódios bônus que você pode escolher o tema, né? A galera lá vota o tema. Sugere os temas pra gente gravar aqui. Então a gente pode falar dos cortes de cabelo que nós mais gostamos, porque o tema não pode ter a ver com jogos, né? De preferência não tem a ver com jogos. Então você pode escolher sobre o que você quer falar conosco, né? Às vezes que nós fomos pro hospital, às vezes que nós fomos quase atropelados, não sei. A gente tem muitas coisas pra conversar nessa vida.
É verdade, teve um podcast que foi sobre perrengues no trânsito, então como que é o dia a dia no trânsito, né, coisas que a gente enfrenta. E o último, caso você queira saber, ele foi sobre filmes de Natal do Netflix, então participa aí, apoia.se/jogandocasualmente, você vai ter acesso retroativo a todos os bônus que a gente já gravou até hoje, então você tem acesso a isso.
Bom olhar esse do Netflix pra não cair em furada, hein?
Não perder seu
Porque
tempo.
Olha, cada uma.
É verdade, filmes de Natal do Netflix estão bem qualquer coisa hoje em dia, né? Mas sem mais enrolações, a gente vai pro podcast de hoje, o episódio de hoje, falar sobre vários jogos de luta, basicamente. Tekken vs Street Fighter, vs King of Fighters, vs Mortal Kombat, vs Samurai Showdown. Eu acho que são 5 ou 6. Você vai acompanhar aqui, então você vai entender sobre quais jogos que a gente vai estar falando. E se você estiver ouvindo a versão em áudio, a gente também tem a versão em vídeo. Se você estiver ouvindo no Spotify ou se seu aplicativo suportar, abre aí o aplicativo e vê se você tá conseguindo ver alguma coisa, senão o seu aplicativo não suporta. Se for o caso, ouve a gente no Spotify ou no YouTube. Então vamos
Mas pro... antes... Ah, okay. Antes...
O quê? Vinheta? O que que...
Curte esse vídeo.
Ah, sim.
Se inscreve no canal, né? E manda pros seus amiguinhos. Nem precisa pra falar mal da gente, mas manda.
É verdade. Se você não puder participar do grupo de apoio financeiro, se não puder colaborar com a gente financeiramente, deixa o seu like aí, como a Gisele falou, e manda esse vídeo pra outras pessoas, que ajuda bastante a gente aparecer e ser recomendado no YouTube, Spotify e afins. É isso aí. Então a gente pode ir pro podcast hoje, né?
Pode.
Então tá bom, vamos lá. E o primeiro jogo aqui dessa maravilhosa lista de jogos de luta é o Tekken 8, que foi lançado recentemente, umas semanas atrás, na verdade, em relação a esse podcast, quando ele foi gravado. E a Gi, qual que foi o seu último Tekken que você jogou?
Poxa, faz alguns anos, hein? Eu não lembro.
Não lembra?
Não, foi o que tinha o boneco de madeira.
Boneco de madeira? Quase todos têm boneco de madeira, então é bem difícil dizer. Talvez os 6 ou 7. Mas mesmo assim, o Tekken eu trouxe porque é um dos jogos icônicos, mais icônicos de luta que eu conheço. E é um dos meus preferidos também. Porque eu acho ele o mais fácil de você pegar e jogar. Ele é o mais simples de todos da lista aqui, né? Porque você consegue apertar todos os botões praticamente e faz um monte de combo. E esse 8, eu não sei se introduziram isso no 7, mas o 8 tem uma opção de você colocar controles simplificados. Então, você simplesmente continua apertando o botão, igual a gente sempre fazia quando criança. Fica amassando o botão, né? Macetando o botão ali. E ele vai fazendo um monte de combo maluco, porque tá mapeado que você aperta apenas um botão seguidamente e os combos acontecem. E isso é mais acessível para as pessoas hoje em dia. Eu tô vendo muitos jogos de luta aplicando isso aí, e eu acho que o Tekken foi muito esperto nisso também, né?
Ah, fica mais fácil. Na verdade, fica mais divertido, né? De novo, aquela história de que a gente tem a rotina muito corrida e a gente quer jogar outros jogos. Então, o jogo de luta pra nós é diversão, sabe? A gente quer sentar ali e dar porrada no outro mesmo, entendeu?
Da vida
Jason...
real?
Isso, não, calma. O Jason, né, perdeu um monte pra mim no Tekken, né, porque... Ele não é tão habilidoso quanto eu.
Eu não sou ruim, não sou desabilidoso, não. Sou bom nesse jogo. Mas a Gi que acabou de pegar o jogo... Eu tava jogando faz uns dias já, né? Pra analisar aqui pro site. Eu dei uma nota bem alta pra ele. Acho que 9 de 10 ou 8 de 10, não lembro. Acho que foi 8 mesmo. Porque ele é muito bom como jogo e como... num quesito acessibilidade pra pessoas que estão começando agora também. Bem acessível. Então a Gi começou a pegar, pegou o jogo e na primeira vez que ela pegou já conseguiu ganhar de mim.
Nossa, fala como se, nossa, ela conseguiu ganhar de mim, como se eu fosse zero esquerdo no controle.
Não nesse sentido, mas você tinha acabado de conhecer o jogo, acabou de pegar a primeira vez o controle com ele e já ganhou, já foi capaz de entender o jogo.
Ah, é verdade. Falou que jogou depois com a máquina, né? E foi um pouco mais chato jogar com a máquina, um pouco mais simples. Eu acabei não jogando com a máquina, então só joguei com o Jason e achei bem, bem legal, mas difícil porque ele é um oponente digno.
É verdade, mas a máquina também não é muito difícil não, só apenas nos chefes, né? Ele tem um modo história, isso é uma coisa importante em jogos de luta hoje em dia também. Eu acho que tem que ter alguma coisa ali a mais do que simplesmente lutar um personagem contra o outro e não ter nada que envolva você por mais tempo. Então, o modo história dele é bem legal. Tem um arco ali que é interessante. Você vê o que ele cria como... Ele cria alguns pezinhos, né? Pra você ficar curioso pra o que tá por vir. Personagens que não existiam, agora existem. E também você não sabe por que eles têm... Eles usam certos golpes, né? Tem um personagem ali em específico que usa o estilo Mishima. Que é o estilo do Heihachi, que não tem mais esse Tekken. O Heihachi, se não me engano, ele morreu no Tekken anterior. Isso não é spoiler porque ele já não faz parte, né? Praticamente todo Tekken é um spoiler do anterior. Então, ele já não existe mais e tem outro personagem que usa os golpes dele. O que é curioso. E no quesito personagem, o jogo, ele... Isso eu não gosto porque ele, além, apesar dele seguir uma história linear, ele tem sequência de eventos conforme os jogos passam, ele vai removendo os personagens por causa dessa história. Então, personagens que eu sinto falta, eu não tenho mais acesso a eles, como o próprio Heihachi. Era bem legal jogar com ele, esse aí não tem. Então tem já personagens também que foram trazidos, que vão ser trazidos por DLC, como o próprio Ed Gordo, que é o nosso icônico capoeirista brasileiro. Então ele vai chegar como conteúdo extra. E já foi anunciado isso logo quando o jogo foi anunciado, ou então mesmo do jogo ser lançado. Que é uma coisa que eu não gosto, sabe? Você planeja remover as coisas pra vender por fora. Eu não acho isso legal. Você acha isso legal? Porque assim, o Tekken anterior, ele tinha uns coisas de 30 personagens, mais ou menos. Máximo 40. Quando ele foi lançado e com o tempo foram adicionando mais. Até que ele chegou a 58 com todos os Season Passes e pacote de personagem que foi vendido. O 8, ele chegou com 32 personagens e já teve mais um de DLC. Então, ele tem grandes chances de ter mais cerca de 20 personagens vendidos por DLC também. Coisa que no antigamente a gente não tinha. Lembra como é que era antigamente? Você jogava e realmente abria, liberava personagens?
Sim, eu lembro e essa era uma parte bem legal do jogo, na verdade. Você abrir os personagens com quem você quer jogar, né?
Sim.
Mas a empresa, ela se tornou bem gananciosa, né? A indústria se tornou bem gananciosa, porque além de você comprar skin e tudo mais dentro do jogo, você ainda tem que comprar os personagens. E personagens que a gente já estava acostumado, sabe? Personagens clássicos e tudo mais. Então, eu acho que deveria ter um equilíbrio. E ao meu ver, esse equilíbrio já não tá mais tendo tanto. Até porque o jogo é caro hoje. Só o jogo já é caro de comprar.
O Tekken tá cerca de R$300, e como você falou... É, liberar o personagem que você quer jogar. E isso elimina também o fator surpresa, porque você às vezes terminava o jogo, liberava um personagem novo e era assim, poxa, que legal, isso aí eu nem sabia que tinha no elenco pra jogar com ele. Hoje em dia a surpresa é um trailer que revela o personagem que vai ser vendido. Esse é o fator surpresa, isso que ele se tornou. Nisso o Tekken peca bastante, mas em todo o resto eu acho que ele é um excelente jogo. Merece o 8 de 10 que eu dei pra ele. Você acha que merece, que ele é um bom jogo?
Não, ele é um bom jogo, dá pra se divertir bastante com ele. A história, ela é cabulosa.
É, bem nada a ver.
Ela é bem fantástica, né?
Então... É, tem uns momentos que você falou assim que parecia um anime de adolescente, né? Tipo um Dragon Ball da vida. Ou assim, um Dragon Ball, só que num nível mais bobo ainda, porque os personagens viram assim meio que demônios, eles incorporam, né? O Kazuya vira um demônio, o Jin também. Então é quase um Dragon Ball, só que mais infantil, na minha opinião.
Porque eles são sérios, né? Toda história eles levam muito a sério, então acaba sendo engraçado. E a outra curiosidade que o Jason já falou também aqui foi sobre todos os personagens falarem uma língua diferente e no final eles se entendem. Então isso é bem engraçado também dentro do jogo.
É, tem uma cena que eu até publiquei nas redes sociais que tem uma pessoa falando japonês, depois outro chega falando coreano. Outro chega falando alemão e tem um quarto idioma que é francês também, então todo mundo tá falando assim na sua própria língua e todo mundo tá se respondendo e se entendendo. Eu achei assim, fantástico isso aí, só pode ser inteligência artificial do futuro.
Ou mágica.
É, ou mágica, ou poderes demoníacos talvez, sei lá. Mas enfim, isso aí é Tekken, então a gente vai pro próximo agora, falar de King of Fighters, especificamente o 13. O 13 que é o meu único King of Fighters que eu gosto. Eu não joguei o 14, o 14 é 3D, né? É um novão aí. Que foi nas plataformas nas quais ele saiu, que foi o Xbox 360 e PlayStation 3. E numa época que os jogos não eram tão bonitos assim, né? Eles não rodavam a 1080p, que é Full HD e tal. Então esse jogo foi relançado pra Switch recentemente, ano passado. Tem um suposto código melhor pra jogar online, mas eu não achei uma alma viva online. Muito complicado achar alguém. Fiquei criando sala, procurei sala, não achei ninguém. Mas ele é um jogo muito bonito, muito ágil e legal. E eu gosto bastante dele, só que a versão de Switch tem um problema visualmente falando, que é, ele tem os gráficos da geração na qual ele foi lançado. Então ele roda a 720p, é uma versão HD, e a gente percebeu que a gente consegue ver muitos pixels do personagem, né? Se você estiver vendo a versão de vídeo nesse momento, você vai conseguir enxergar os pixels do braço do personagem. A gente também percebeu isso.
Ah, com certeza, se você gosta, você gosta. Se você não gosta, você vai ficar com muito ranço do jogo, justamente por causa do visual, sabe? Não é um jogo feio, eu achei ele bem legal e bem divertido. Principalmente a dinâmica de escolher os três personagens e tudo
mais. Sim, nossa. Acho que essa dinâmica de escolher três personagens por round é bem legal, né? Por partida, porque você perde um, tem um próximo personagem, daí perde o segundo, tem um terceiro. Só não pode perder os três, né? Senão acaba a luta. Mas cada um tem um estilo diferente de jogabilidade, então você não fica restrito àquele personagem que você escolheu, por exemplo, e se arrependeu. Ah, não gostei do estilo de luta dele, mas tem um próximo, entendeu? Tem uma outra chance de você ganhar, mas aí se você perde, é o que é um round pro personagem, né? Você perdeu ele, perdeu, já era, daí vai pro próximo. Então se você gostou daquele e perdeu ele, daí você vai ter que jogar com outro que você não gosta tanto, talvez. E tem uma curiosidade bem legal que a Jake me contou, eu nunca parei pra perceber isso, na verdade, em jogos de luta, né? Mas no King of Fighters os personagens têm uns estilos bem claros de luta, da arte marcial que eles praticam, né?
Acredito que a maioria dos jogos hoje de luta começou a se importar com isso, porque lá no início, nos primórdios, não tinha, até onde eu sei, não tinha tanta preocupação assim nos estilos e tudo mais. Era porradaria por porradaria. Hoje você consegue perceber que o design do personagem e tudo mais, eles têm uma preocupação grande com as poses de luta, né?
Representação do que ele luta.
Isso, pra ficar bem direitinho, até porque quem gosta de jogos de luta e gosta de assistir filmes de luta e tudo mais, acaba reparando, né? Ou até acaba praticando uma arte marcial. Então é bem legal ver esses detalhes no jogo.
Então você tá me dizendo que dá pra você aprender uma arte marcial assistindo uma pessoa jogar esse jogo aqui. É isso que você tá me falando. Quando chega esse ponto.
É um pouco complicado, né? Não dá pra aprender, é óbvio, né? Mas é que nem futebol, sabe? Quando você vê os jogadores lá no campo, você sabe a técnica que o jogador usa, ou se ele tá na defesa, se ele tá no ataque, sabe? Você consegue, quem gosta de luta e gosta do estilo, acaba identificando isso, sabe? Acaba identificando isso no personagem. Você acha que ele é mais pesado ou ele é mais leve pelo estilo de luta que ele pratica, sabe? E isso é legal.
Sim. Mas tem uns personagens ali que são meio repetidos, né? Eu vi dois lutadores de Muay Thai, achei eles absurdamente iguais na postura e tudo mais. Então, tem uns personagens ali que eles meio que se repetem no, na jogabilidade, eu diria.
Acho que sim, sim e não, na verdade, né? Porque é obviamente um monte de gente luta o mesmo estilo, sabe? Então, se você é uma pessoa jovem, geralmente você vai identificar com um personagem jovem pra lutar, né? Enfim, aí a pessoa escolhe com que personagem quer lutar. Eu acho isso legal.
Sim, mas de forma geral é um jogo bem legal, tem poderes mágicos ali, como todo jogo de luta fantástico tem, então é um jogo que eu recomendo jogar ainda hoje, porque ele é bem divertido. Próximo jogo então. E falamos agora de Mortal Kombat 11, que é um jogo que eu acompanho desde que eu era criança, no Super Nintendo, Mega Drive. Meu pai jogou bastante comigo, sempre gostei de Mortal Kombat. Sempre foi uma violência exagerada pra chamar atenção, né? Uma violência exacerbada. Então, não é muito recomendado pra pessoas que são mais novas. Ele tem uma faixa etária de 16 anos, se eu bem me lembro. Portanto, se você for uma criança, você não pode jogar Mortal Kombat. É o que eu deixo aqui de logo de início. Mas no quesito jogabilidade, o 11 ele volta pros primórdios dele, pras primícias, né? Porque eu e a Gia, a gente jogou o Mortal Kombat 10 antes desse aí. E ela achou, não sei o que você achou exatamente, mas eu acho ele bastante reativo. É um jogo de reação. Você faz os golpes o mais rápido possível e se defende o mais rápido possível. Não tem muita estratégia naquele jogo, porque todo mundo tá correndo o tempo todo e se esbofeteando. Mas o que você achou do 11 em relação ao 10, por exemplo? Você achou ele muito travado? Primeira vez que você joga, né, o 11?
Eu achei bem legal, na verdade. Por causa dos personagens e tal. Eu sei que eles sempre trazem personagens que o pessoal gosta do cinema.
É, pra compor o elenco, né? Porque eles ficam colocando pessoas de filmes de terror agora. Colocaram até o Rambo e o Exterminador do Futuro, que não são nada de terror, mas é engraçado ter eles hoje em dia num jogo assim.
É, eu acho bem legal os combos e tudo mais, a forma que você pode se movimentar também, sabe? E ele é um jogo muito bonito no sentido que ele é...
Visualmente?
Visualmente ele é bem refinado, sabe?
Uhum.
Ele tem muitos detalhes e tudo mais, isso é bem legal.
Os efeitos especiais também?
Isso, os efeitos são o máximo, assim. O maior problema pra mim, que não consigo mais jogar tanto Mortal Kombat, porque eu acho uma violência exagerada.
É, ainda mais como você falou, que ele tem gráficos muito bonitos, né? Então ele tá mais realista. E com esse realismo vem a violência mais realista também. Que antigamente era mais palhaçada, né? O sangue era muito mal feito, as mortes eram muito mal feitas. Hoje em dia é muito mais puxada pra essa realidade.
Eu lembro de jogar com meu irmão, sabe?
Uhum.
Primeiro, segundo, sabe? E eu lembro de jogar, eu lembro dele jogando, na verdade, né? Porque quando eu vi ele a primeira vez jogando, eu era muito pequena.
Uhum.
E eu achei impactante naquela, quando era pequena, sabe? E era,
sim,
tudo muito mal feito. Não, não que seja mal feito, mas que era com os gráficos da época, com o que se tinha. E eu achava violento já, mas depois que eu cresci, joguei de novo. E ok, acabou ficando bobo pra mim. Só que hoje, vendo o atual, ele acaba sendo um pouco pesado de ver, sabe? Então, talvez eu seja sensível demais. Mas eu acho que pessoas que tem criança em casa e tudo mais, acho que fica meio pesado de jogar.
Ah.
Não é como o Street Fighter, que você vai jogar e é mais bobo, sabe? Mais colorido.
Ele não é cartoon, né? Ele é puxado pro realismo, como você falou. Os personagens são muito humanos também. Ele tem essa pegada no realismo e com o realismo vem a violência, como a gente falou. E, de forma geral, eu acho que, na jogabilidade falando, né? É um jogo bastante mais... É um jogo mais travado, mais estratégico do que o anterior, porque o 10 eles mudaram completamente a jogabilidade, ficou uma coisa mais acelerada e agitada, você tem que estar correndo o tempo todo, se defendendo o tempo todo, e isso aí é mais estratégico, é como se fosse uma dança, né? Você defende, vai pra trás, vai pra frente, pega o personagem, agarra ele, usa o cenário ao seu favor também, você pula por trás do personagem, e os golpes são bem legais, né? O figurino também é bem legal, tem como você comprar skins clássicas, que é bem legal.
É verdade, esse você consegue pensar pra fazer as coisas, né? Você dá um chute aqui, mas eu quero fazer esse combo aqui e você consegue desenvolver,
uhum,
a luta. No anterior, quem apertava o botão mais rápido ganhava. Era mais ou menos isso aí, sabe? Piscou, dançou.
É, mas tem uma coisa que não deixa de ser engraçado. O pessoal tem os Fatal Blows, né? Que são os golpes de raio-x. Eles dão. Eles fazem uns golpes ali que, tipo, você quebra a coluna da pessoa, do jogador, do outro personagem, e ele sai andando normalmente e consegue lutar. Isso é muito engraçado pra mim. Apesar de ser realista, né? Mas é isso aí. Mas você que tá ouvindo, fala aí pra gente se você acha que Mortal Kombat exagera na violência, não tem como jogar na frente de seus filhos, ou se a gente é muito sensível. O que, que você acha? E fala também se você acha que o 10 é melhor do que o 11, porque eu prefiro o 11 e eu acho que a G também.
Ah, eu prefiro o 11, com certeza.
É isso. Vamos pro próximo jogo de luta. Esse aqui é o Samurai Showdown, que saiu em 2022, se eu bem me lembro, para Xbox One e Xbox Series e XS, PlayStation 5 e 4. Ele é um jogo com a pegada do Samurai Showdown antigo, que é um jogo mais travado, mas ele lembra bastante Street Fighter em certos aspectos. Principalmente no visual, ele é bem bonito, é um estilo bem cartoon, bem violento também. Infelizmente, ele tem uma coisa que eu acho que poderiam ter colocado em Mortal Kombat, que é desligar o sangue, né? Eu sei que não vai servir de muita coisa, porque os fatalities têm violência gráfica absurda, então não tem como você evitar muito isso. Mas eu aprecio que o Samurai Showdown tenha essa opção para ser um pouco mais amigável, os amigos da família, o family friendly que a gente fala aqui, né? Mas de forma geral, ele é um jogo mais ágil do que Street Fighter, apesar de parecer Street Fighter, e o aspecto principal dele é que os personagens lutam com espadas, né?
Poxa, ele tem espadas!
Pois é, porque será que se chama Samurai, né?
Mas é bem legal essa ideia de trazerem o pessoal que luta com espada e tudo mais. Até tem uma moça que é da Espanha?
Eu acho que sim. É.
Que ela luta...
Eu acho que ela é inglesa, na verdade. Ela usa com aquela luta de espadas finas. Como é que é o nome daquilo? O pessoal fala touché, né? Eles falam touché.
Eles falam touché?
É, esgrima? Esgrima. É outra esgrima. Espada de esgrima que ela usa, né?
Então, eu acho bem legal, porque tem que ter um diferencial dos outros jogos, né? Cada vez mais eu consigo ver isso nos jogos, que tem o seu forte. Então, é legal. Se você joga Mortal Kombat e você joga Samurai Showdown, são jogos completamente diferentes, além do gênero de luta.
Sim, é verdade. Tem também um modo que a gente não jogou, mas é um modo que eu acho bem interessante, que é One Hit Kill, né? Como muitos samurais... Tem muitos jogos de samurais que fazem isso. Que eu já joguei uns que fazem isso aí, que é, por exemplo, você acerta um golpe no personagem e você acaba com ele. Então, esse aí é um modo que tem nesse Samurai Showdown, que é legal também. Que representa bastante uma luta mais realista, né? Porque na luta de verdade com espadas, você não vai ficar cortando o seu oponente e ele vai ficar de pé ali, normalmente, né? Não é Mortal Kombat. É uma espada afiada que pode acabar com você, acabar com sua vida. Então, tem esse modo também. Mas, de forma geral, esse jogo é bem, bem sangrento mesmo também, mas tem esse modo de desligar o sangue, que eu acho legal. E a agilidade dele, eu acho que é o ponto forte pra mim, né? Tem também um botão especial que você entra num modo ali, que ele tira mais dano, e se você apertar novamente esse botão, você usa o golpe, um golpe, como é que eu posso dizer? Fica preto e branco a tela, e ele te dá um golpe fatal ali, vamos dizer assim. Tira bastante vida, mas não te mata, né? Então ele é fácil de você aprender também os golpes, porque eu senti que os personagens são bem parecidos no quesito jogabilidade. É tudo meio que pra baixo, pra frente, um botão, ou pra baixo, pra trás, outro botão. Você achou fácil também de jogar ele ou não?
É, daí você escolhe o personagem, se ele tem cabelo vermelho ou cabelo amarelo, né? Você escolhe qual é o mais bonito, e aí joga com ele, porque todos são bem parecidos nesse quesito.
É, mas assim, eles têm golpes visualmente diferentes, mas o moveset, né, o conjunto de golpes que você pode fazer ali são bem parecidos. A forma como você vai executar. A execução é parecida, é isso que eu queria dizer. Mas é um jogo bem legal, os gráficos são bem bonitos e o fundo das paisagens também são bem bonitos, né? Tem vários fundos assim de campo de flores, aquele lugar, o cais dos navios assim também. Então é um jogo visualmente maravilhoso. Parece um anime mesmo, né?
É isso que eu ia comentar, ele parece um anime, então bem legal pra quem gosta do gênero.
Uhum. E como eu falei, visualmente também os personagens são diferentes, porque tem um personagem que fica baixado, tem outro que fica com uma empunhadura diferente também, tem mulher, tem homem, tem um monte de coisa nesse jogo aí, que diferencia um pouco os personagens, não fica tão igual assim, igual não é um Naruto da vida, né? Naruto, você joga com um personagem, jogou com todos. Naruto não tem diferença, ponto. Esse aí tem diferença. E é um jogo bem bacana, gosto bastante dele. Só que ele tem muito personagem também que você tem que comprar por DLC, então... Mais um jogo que entra nesse pecado aí, infelizmente. Mas é isso aí, você me achou dar uma legal. Próximo jogo. E último também, né? E pra fechar aqui com chave de ouro ou chave de outra coisa, dependendo do seu gosto pessoal. Eu não sou muito fã dessa franquia, nunca fui muito. Mas eu gosto sempre de conferir quando eu posso. Porque é uma franquia que tem nome e criou basicamente um gênero, né, de luta. Que é o Street Fighter. A gente jogou especificamente o Street Fighter 4 Arcade Edition. Que ele, na verdade, é de Xbox 360. Então ele é um pouco antigo. A Gi já tinha jogado há muitos anos já. E eu reapresentei pra ela esse jogo. E ela não gostou tanto assim, porque ela pensa o mesmo. Curiosamente, ela pensa o mesmo que eu. Eu acho difícil achar uma pessoa que pensa isso sobre Street Fighter consegue perceber o mesmo que eu. Que é o quê? Pode explicar aí pra gente.
Na verdade, eu já pensava isso sobre Street Fighter. Apesar de eu gostar bastante da história, né? Porque tem filme, tem anime, tem mangá de Street Fighter. Não tão...
Tem todo um ecossistema por trás, uma lore.
Isso, tem toda a lore do Street Fighter, que é legal, né? Já joguei ele em RPG de mesa, inclusive.
O que é curioso.
O que é curioso, né? Mas... Assim, a jogabilidade dele não é tão interessante pra mim, sabe? Ele é mais travado, não parece ser um jogo fluido pra mim, principalmente no controle. Parece que você tá lutando de uma forma muito pesada. Você não consegue encaixar combo e tudo mais, então eu fico um pouco triste com isso.
Eu já falei várias vezes nos podcasts aqui que eu não acho que o Street Fighter encaixa combo. E você falou a mesma coisa que eu. Pra mim, isso significa o seguinte, pensa no Tekken, você aperta vários botões ali, 4 botões... Ele vai fazer, muito provavelmente, se for uma sequência de botões que executam um combo, você aperta rapidamente esses 4 botões, ele vai fazer o combo desses 4 botões. Não importa o quão rápido você apertou. Agora, Street Fighter, você aperta 4 botões diferentes. Vamos supor que aquilo é um combo. Ele vai, se você não apertar no ritmo certo, no timing, né? O timing é uma coisa que exige tempo específico para você apertar. Então, se você não tiver o timing certo desses 4 botões, ele não vai executar o combo. E esses combos também, eles têm animações muito separadas, é tipo assim, dois socos em cima, dois chutes embaixo, mas se você fizer esses golpes diferentes, separadamente, visualmente vai ser a mesma coisa, entendeu? Então ele não encaixa combo nesse sentido. O Tekken, você aperta vários botões, ele vai fazer um monte de movimento ali, o Street Fighter vai parar simplesmente.
Ele não é fluido, talvez seja uma boa palavra pra usar. Ele Sim. não é fluido e você tem que gastar muito tempo com ele pra você conseguir encaixar e ficar tudo bonito, sabe?
Uhum.
E fazer aquilo de forma dinâmica. Senão, ele fica travadão, você não consegue encaixar mesmo. Aí é difícil, ou você pode colocar a criatura no canto lá e só dar o suquinho e chute.
Mas no quesito golpes e movimentação, a movimentação dele eu acho travada também, porque não tem como você correr. No máximo dá 2 toquinhos pra frente e o personagem dá um pulinho pra frente. Mas os golpes, eles são bem diferenciados, vou dizer, preciso admitir isso aí. Porque todos os personagens têm uma jogabilidade diferente, um conjunto de botões que você aperta e sai um golpe diferente, um efeito especial diferente, um poder diferente, né? Então, nesse sentido, ele é muito bom, porque ele varia e você tem que aprender a jogar com aquele personagem. Não é o famoso jogar um jogo com todos. Você mesmo precisa dominar. Eu, por exemplo, tenho um personagem preferido como o Ken. E eu sei jogar basicamente só com ele, ou com o Ryu, que é bem parecido. Ou com a Akuma também, que é uma variação. Então esses 3 personagens aí fecham pra mim o trio de personagens nos quais eu sou, entre aspas, bom. Porque eles são parecidos na jogabilidade e nos golpes. Mas...
Eu joguei muito com o Vega e com a Ibuki, né? Então isso é legal do Street Fighter. Essa é a parte legal do Street Fighter, sabe? De você poder... Ele sempre foi assim, né? Desde o arcade, ele tinha essa diferença. E continua trazendo isso, né? De você pegar o personagem e só jogar com ele, na verdade, né? Encarnar o personagem.
Exatamente. Mas você acha que a gente tá falando besteira aí, que Street Fighter não encaixa combo, ele é um jogo não fluido e tudo mais? Pode falar pra gente nos comentários aí. A gente quer saber a sua opinião. Pra você, pra gente saber se você discorda da gente e se faz sentido o que você fala também, né? Talvez o que a gente falou não faça sentido, mas tudo bem. E de forma geral, o Street Fighter 4, ele tem aquela pegada de jogo mais antigo, né? Porque ele saiu no 360. Então ele já vem com o pacote, todos os personagens ali liberados, ou você libera alguns. E ele teve várias versões, assim, Arcade Edition. Saiu anos depois, mas eu não lembro de ter muitos personagens adicionais. por ser uma versão arcade. Ele tinha, acho que, 6 personagens extras, algo assim. Então, eu acho que ele é um jogo, assim, mais... práticas menos ofensivas ao bolso do consumidor. Mas é porque é um jogo de época. Então, se fosse hoje em dia, né? Já tem o Street Fighter 6, por exemplo. Que tem um monte de personagem vendido por DLC, várias edições. Logo no lançamento. Esse aí demorou um tempo pra sair. A versão Arcade Edition, que vem com todos eles. E eu, inclusive, acho que eu ganhei ela no Xbox Live Gold. Na época, eles deram pra quem assinava o Xbox Live Gold. Por isso que eu tenho ele, porque eu não comprei. Então, eu acabei ganhando, que é bem legal. E é a versão mais poderosa de todos, mais completa. Mas é isso. É isso aí, falamos dos jogos de luta aqui. Fala pra gente o que você achou desse episódio. Se você quer uma parte 2, fala pra gente também. Nos diga quais jogos de luta que você quer que a gente traga ou que você queira que joguemos aqui pra falar nossa opinião sobre eles, né? Tem muito jogo de luta por aí. Tem jogo indie, tem jogo antigo de Super Nintendo que a gente jogou recentemente que parece Street Fighter. Nem sabia que existia. Mas é muito pior do que Street Fighter. Parece uma versão de Chernobyl, né?
Tem umas versões assim, olha. Só por Deus.
Tem uns jogos bem assim, obscuros, que pouca gente conhece. Então fala se você quer que joguemos esses jogos e que a gente traga a nossa opinião pra falar sobre eles.
E me diz uma coisa, quem joga jogo de luta? Joga sempre com alguém no sofá? Ou geralmente sozinho? Você joga mais campanha sozinho?
História.
História. Ou você joga sempre com amigos e campeonatos em casa?
Sim, mas tem uma pergunta ainda mais importante. Smash Bros. É jogo de luta ou de empurra-empurra?
Ah, não. Aí a gente entra num buraco mais fundo.
É verdade. Tem que ser um outro episódio só de jogos de empurra-empurra, talvez.
É, empurra-empurra.
Se as pessoas não ficarem chocadas com essa opinião aí. Mas isso aí, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Fala com a gente aí nos comentários. Entra no grupo do Telegram, t.me/jogandocasualmente, pra conversar com a gente. Até a próxima semana. Até o próximo episódio, na verdade. Um beijo, tchau. São os jogos de luta, ó. Vamos falar de Tekken.
Não, eu ia falar assim, como é que você vai abrir o negócio.
Vou abrir, posso abrir?
Vai, abre.
Fala aí, jogo de luta pra nossa diversão, fala de novo.
O jogo de
Não, então.